Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, A Mão e a Luva. O fim da carta. Umas que pretendes fazer agora. Morrer?
Morrer. Que ideia, deixa-te disso de vão. Não se morre por tão pouco.
Morre. Quem não padece estas dores não as pode avaliar. O golpe foi profundo e o meu coração é pusilânime. Por mais aborrecível que pareça a ideia da morte, pior, muito pior do que ela, é de viver. Ah, tu não sabes o que isto é. Um namorgurado. E se em cada caso de namorado morresse um homem, tinha já diminuído muito o gênero humano e Malthus perderia o latim. Anda, sobe. Estevão meteu a mão nos cabelos com um gesto de augustia. Luiz Alves sacudiu a cabeça e sorriu. Achavam-se os dois no corredor da casa de Luiz Alves, a Rua da Constituição, que então se chamava dos Ciganos. Então isto é em 1853. Uma bagatela de 20 anos que lá vão, levando talvez consigo as ilusões do leitor e deixando-lhe em troca usurários.
Uma triste,
crua e desconsolada experiência. Eram 9 horas da noite. Luiz recolhia-se para casa, justamente na ocasião em que Estevão o ia procurar. Encontraram-se à porta. Ali mesmo lhe confiou Estevão tudo o que havia e que o leitor saberá daqui a pouco. Caso não aborreça essas historias de amor, velhas como Adão e eternas como o seu. Os amigos demoraram-se ainda algum tempo no corredor, um a insistir com o outro para que subisse, o outro a teimar que queria ir morrer. Tão tenazes ambos que não haveria meio de os vencer se a Luiz não ocorresse uma transação. Ah, pois sim, disse-lhe, convenho em que deves morrer, mas há de ser amanhã. Cede da tua parte e vem passar a noite comigo. Nestas últimas horas que tens de viver na terra, dar-me-as ou as uma lição de amor, que eu te pagarei com outra de filosofia. Dizendo isto, Luiz Alves travou do braço de Estevão, que não resistiu dessa vez, ou porque a ideia da morte não se lhe houvesse entranhado deveras no cerebro, ou porque cedesse ao doloroso gosto de falar da mulher amada ou, o que é mais provável, por esses dois motivos juntos. Vamos com eles, escada acima, até a sala de visitas, onde Luiz foi bebejar a mão de sua mãe. A mamãe, disse ele, há de fazer-me o favor de mandar o chá ao meu quarto. O Estevão passa a noite comigo. Estevão murmurou algumas palavras, a que tentou dar um ar de gracejo, mas que eram fúnebres como um cipreste. Luiz vira então, à luz das estiarinas, alguma vermelhidão nos olhos, e adivinhou, não era difícil, ébrio houvesse chorado.
Pobre rapaz!
Suspirou ele mentalmente. Dolly foram os dois para o quarto, que era uma vasta sala, com 3 camas, cadeiras de todos os feitios, 2 estantes com livros e uma secretaria, o vindo a ser ao mesmo tempo, alcova e gabinete de estudo. O chá subiu daí a pouco. Estevão amunhou do osched, bebeu 2 goles, a que acendeu um cigarro e entrou a passear ao longo do aposento, enquanto Luiz Alves, preferindo um charuto e um sofá, acendeu o primeiro e estirou-se no segundo, cruzando beatificamente as mãos sobre o ventre e contemplando o bico das chinelas, com aquela placidez de um homem a quem se não gorou nenhum namoro. O silêncio não era completo. Ouvia-se o rodar de carros que passavam fora no aposento, porém, o único rumor era dos botins de Estevão na palhinha do chão. Cursavam estes 2 moços à academia de C. Paulo, estando Luiz Alves, no 4º ano e Estevão no 3º. Conheceram-se na academia e ficaram amigos íntimos. Tanto quanto podiam ser 2 espíritos diferentes, ou talvez por isso mesmo que o eram. Estevão, dotado de extrema sensibilidade, e não menor fraqueza de ânimo, afetuoso e bom, não daquela bondade varonil e apanágio de uma alma forte, mas dessa outra bondade mole e dissera, que vai à mercê de todas as circunstâncias. Tinha, além de tudo isso, o infortúnio de trazer da sobre o nariz os brúculos cor-de-rosa, cor-de-rosas a de suas virginais ilusões. Luiz Alves via bem com os olhos da cara. Não era mau rapaz, mas tinha o seu grão de egoísmo. E se não era incapaz de afeições, sabia regiá-las, moderá-las, e sobretudo guiá-las ao seu próprio interesse. Entre estes 2 homens travara-se a amizade íntima, nascida para um na simpatia, para outro no costume. Eram eles os naturais confidentes um do outro, com a diferença que Luiz Alves dava menos do que recebia, ainda assim, nem tudo que dava exprimia grande confiança. Estevão referira ao amigo, de desde tempos, toda a história do amor, agora malogrado, seus desalentos e glorias e, enfim, o inesperado desfecho. O pobre rapaz, O que folheava o capítulo mais delicioso do romance e emitir dele caiu de toda a altura das ilusões na mais dura, prosaica e miserável realidade. A namorada de Estevão, é tempo de dizer alguma coisa dela. Era uma moça de 17 anos, e por ora, simples aluna professora no colégio de uma tia do nosso estudante, a Rua dos Invalidos. Estevão tinha-a visto, pela primeira vez, 6 meses antes, e desde logo sentiu-se preso por ela, até a morte, disse ele ao amigo, referindo-lhe o encontro, o que o fez sorrir de tão estirado prazo. Qualquer que ele fosse, porém, o prazo fatal daquele cativeiro, a verdade é que Estevão, no mesmo ponto em que a viu logo, a amou, como se ama pela primeira vez na vida amor um pouco estouvado e cego, sincero e puro. Amava ela. Estevão dizia que sim, e devia crê-lo. Alguns olhares ternos, meia dúzia de apertos de mão significativos, embora a largos intervalos, davam a entender que o coração de Guiomar chamava-se Guiomar, não era surdo à paixão do acadêmico. Mas fora disso, nada mais ou pouco mais. O pouco mais foi uma flor, não colhida do pé em toda a original frescura, mas já morcha e sem cheiro, e não dada senão pedida. Favor, disse um dia Estevão apontando para a flor que ela trazia nos cabelos. Está flores da mãe. Naturalmente, vai deitada a fora ao despentear-se. Eu desejava que me a desse. Guiomar, sorrindo, tirou a flor do cabelo e deu-lhe-a. Estevão recebeu um igual contentamento ao com que teria se lhe antecipassem o seu quinhão do seu. Além da flor, o fuprir as cartas quinanas, que não havia nada mais obtivera. Estevão, durante aqueles 6 compridos meses, a não serem os tais olhares, que afinal são olhares, e vão-se com os olhos de onde vieram. Era aquilo amor, capricho, passatempo ou que outra coisa era. Naquela tarde, a tarde fatal, estando ambos a sós, o que era raro e difícil, disse-lhe ele que em breve ia voltar para as. Paulo levando consigo a imagem dela e pedindo-lhe em câmbio que uma vez ao menos lhe escrevesse. Guiomar franziu a testa e fitou nele o seu arguinfico mar de olhos castanhos, com tanta irritação e dignidade, que o pobre rapaz ficou atônito e perplexo. Imagina-se a angústia dele diante do silêncio que reinou entre ambos por alguns segundos. O que se não imagina é a dor que o prostrou, a dor e o espanto, quando ela, erguendo-se da cadeira em Ristadeva, lhe respondeu saindo. E esqueça-se disso. Ah, pois quanto a mim? O disse Luiz Alves ouvindo pela terceira vez a narração de tão cru desenlace. Quanto a mim, obedecia-lhe pontualmente, esquecia-me disso, ia curar-me cima dos compêndios. Direito romano e filosofia, não conheço remédio melhor para tais achaques. Estevão não ouvia as palavras do amigo, estava então assentado na cama, com os cotovelos fincados nas pernas, e a cabeça metida nas mãos, parecendo que chorava. A princípio chorou em silêncio, mas não tardou que Luiz Alves o visse deitar-se na cama, estorcer-se convulsivamente, a soluçar, a abafar quando podia os gritos que lhe saiam do peito, a puxar os cabelos, a pedir a morte, tudo entremeado com o nome de Guiomar, tão doma tudo aquilo, tão lastimosamente natural, que enfim o comoveu, e não houve remédio senão dizer-lhe algumas palavras de conforto. A consolação veio a tempo, a dor, chegada ao paroxismo, declinou pouco a pouco, e as lágrimas estancaram ao menos por algum tempo. Eu sei que tudo isto parecer-te ridículo, disse Estevão sentando-se na cama, mas que queres tu? Eu vivia na aversão de que era amado, e era o talvez. Por isso mesmo não entendo o que se passou hoje. Ou o que eu supunha ser amor, não passava talvez de passatempo ou zombaria. Talvez, talvez, interrompeu Luiz Alves, compreendendo que o melhor meio de o curar do amor era meter-lhe em brios o amor próprio. Estevão ficou alguns instantes pensativo. Não, não, é possível, contestou ele. Tu não o conheces? É uma grave e nobre criatura, incapaz de conceber um sentimento desses, que seria vulgar ou cruel. As mulheres, já pensei se aquilo de hoje não seria uma maneira de experimentar-me, de ver até que ponto eu lhe queria. Escusas de rir, eu nada afirmo, digo que pode ser. Não admira que ela fizesse esse cálculo, um bom cálculo. Nesse caso, todo filho do coração, a imaginação de Estevão despufurreste declivio de floridas conjecturas, e Luiz Alves entendeu que era de bom aviso não espantar-lhe os cavalos. Ela foi por ali abaixo, redia frouxa e riso nos lábios. Boa, exclamou mentalmente o colega voltando a estirar-se no sofá. A viagem não foi longa, mas produziu efeito salutar no ânimo do namorado, adoçando-lhe as penas, Circunstância que Luiz Alves aproveitou para lhe falar de 100 coisas alheias ao coração e divertiu do pensamento que o absorvia. Conseguiu seu intento durante meia hora, e conseguiu mais, porque fez com que o colega risse, a princípio de um riso amargo e dúbio, o depois de um riso jovial e franco incompatível com intuitos trágicos. Mas é triste. A dor dele era uma espécie de tosse moral, que aplacava e reaparecia, intensa às vezes mais fraca, mas sempre infalível. O rapaz acertara de abrir uma página de Werther, leu meia dúzia de linhas, e o acesso voltou mais forte que nunca. Luiz Alves acudiu-lhe com as pastilhas da consolação, o acesso passou, nova palestra, novo riso, novo desespero. E assim se foram escorrendo as horas da noite, que o relogio da de jantar batia seca, irregularmente, como a lembrar aos dois amigos que as nossas paixões não aceleram nem moderam passo do tempo. A aurora para os dois acadêmicos coincidiu com as badaladas do meio-dia, o que não admira, pois só adormeceram quando ameaçava a apagar as estrelas. Estevão passou a noite, e a manhã, quero dizer, o muito sossegado e livre de sonhos maus. Quando abriu os olhos estranhou o aposento e os objetos que o rodeavam. Logo que os reconheceu, despertou-se-lhe, com a memória, o coração onde já não havia aquela dor aguda da véspera. Os sucessos, embora recentes, começavam a envolver-se na sombra crepuscular do passado. A natureza tem suas leis imperiosas, e o homem, é ser complexo, vive não só do que ama, mas também força é de zelo a do que come. Sirva isto de excusa ao nosso estudante, que almoçou nesse dia, como nos anteriores, bastando dizer em seu abono que, se o não fez com lágrimas, também o não fez alegre. Mas o certo é que a tempestade serenara, o que havia era uma ressaca, ainda forte, mas que diminuiria com o tempo. Luiz Alves evitou falar-lhe de Guiomar, Estevão foi o primeiro a recordar-se dela. A dar tempo ao tempo, respondeu Luiz Alves, e ainda te has de rir dos teus planos de ontem. Sobretudo, agradece ao destino haveres escapado tão depressa. E queres um condize. Go amor é uma carta, mais ou longa e entre tem papel vino corte dourado, muito cheiroso e catita. Carta de parabéns quando se lê, carta de pesames quando se acabou de ler. Tu que chegaste ao fim, põe a pistola no fundo da gaveta, e não te lembres de ir ver se ela tenta em um post-scriptum. Estavão aplaudiu a metáfora com um sorriso de bom agouro. Duas vezes viu ele a formosa Guiomar, antes de seguir para as Paulo. Da primeira sentiu-se ainda abalado, porque a ferida não cicatrizara de todo, da segunda, pôde encará-la sem perturbação. Era melhor, mais romântico pelo menos, que o pusesse a caminho da academia, com o desespero no coração, lavado em lágrimas, ou a bebel-as em silêncio, como lhe pedia a sua dignidade de homem. Mas que lhe hei de o fazer? Ele foi daqui com os olhos insultos, distraindo-se dos tédios da viagem com alguma pilheria de rapaz, rapaz outra vez, como dantes.